As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia.
Para um planeta de audiência, bom dia! A partir de agora começa o nosso debate, o Debate Melodia, nesta quinta-feira. Esse dia 9 de março de 2017. Muito bom saber que você está ligado aqui no nosso debate. E a partir de agora, então, você interagindo com a gente aqui através do site da nossa Melodia, melodia.com.br. Também aí curtindo a nossa página no Facebook, Melodia 97, seguindo a Melodia no Twitter, no arroba Rádio Melodia, e participando efetivamente aqui com a gente, nesta manhã de quinta-feira, externando a sua opinião, se posicionando com relação ao nosso tema de hoje. Talvez você já tenha passado por essa experiência, talvez você esteja passando, talvez você tenha uma dúvida também com relação ao nosso tema, então participe com a gente!
Pesquisa do dia.
A nossa pesquisa perguntando como lidar com o desvio de comportamento dos filhos, hein? Você sabe como é que é isso? Conviver com isso, como fazer algo para ajudar? O que fazer então para mudar a situação? Isso que a pesquisa quer saber nesta manhã. Aí a importância da sua opinião aqui na nossa pesquisa. Da Melodia, até a honra, o prazer de receber para a gente discutir esse assunto nesta manhã, a dama da mesa, a doutora Elizabeth Pimentel, da Comunidade Batista do Rio, na Barra da Tijuca, o pastor Sérgio Brito, da Assembleia de Deus, Central de Jardim Primavera, em Duque de Caxias, o pastor Marco Bastos, da Igreja de Cristo, em Niterói, e o pastor Roberto Inácio, da Assembleia de Deus, Filadélfia. Nós vamos começar então esse nosso debate orando, e o pastor Marco Bastos vai estar orando, abrindo esse nosso debate.
Senhor Deus e Pai, Senhor, é no nome santo e poderoso de Jesus que nós entramos em Tua presença nesta manhã. Obrigado, Deus, por aquilo que o Senhor já está fazendo, porque eu sei que o Senhor já está trabalhando em nosso favor. O Senhor há de nos usar, Pai, porque do outro lado da linha nós sabemos que existem ouvintes que precisam de Ti, precisam, meu Pai, ó Deus, ter uma direção pastoral, e o supremo pastor das ovelhas se chama Jesus Cristo. O Senhor é o Deus eterno e poderoso. Usa-nos, usa o pastor Eliel, ó Deus, faz aqui uma grande obra nesta manhã, porque quando nós temos esta oportunidade e permitimos que o Teu Espírito nos use, ah Deus, algo acontece e muitas vezes nós nem ficamos sabendo, mas sabemos, confiamos, temos a certeza de que algo aconteceu. Por quê? Porque Tu és fiel. Faz esta obra, Pai. Trabalhe aqui no nosso meio. Paizinho, muito obrigado por esta rádio abrir esse espaço para um momento tão especial e tão firme, contundente para alcançar vidas como esta rádio tem feito. Nós somos gratos e oramos no nome de Jesus Cristo. Amém.
Debate Melodia.
Pois é, vamos então ao nosso tema. E aí, como lidar com um desvio de comportamento dos filhos, hein? No seio da família, quando há um desvio, né, de comportamento, uma bomba cai no seio da família, onde em tese todos sofrem, né, por causa desse comportamento, pelo desvio dele. Quantas das vezes a impotência se instala devido, dizendo assim, mas eu não ensinei nada disso. Será que todo o esforço feito na criação não valeu absolutamente nada? Para o resultado ser esse, e aí se instala exatamente a decepção, muitas das vezes a vergonha. E aí? E o que fazer? Vamos para o nosso tema, vamos para o nosso debate. Pastor Sérgio Brito, meu amigo, muito bom tê-lo aqui nesta manhã. Bom dia.
Bom dia, pastor Eliel. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Bom dia, família de Serjap. Enfim, pastor Eliel, fantástico tema. Parabéns mais uma vez, porque, na verdade, quem cuida de família sabe que é muito comum a mudança de comportamento na vida dos filhos. E, na verdade, a maioria dos pais, eles não sabem lidar com a mudança de comportamento. E quando existe a mudança de comportamento, automaticamente tem que se perceber que alguma coisa está acontecendo. E aí tem que procurar descobrir o que, que está acontecendo para tentar ajudar aquela criança, tá? Então, as crianças, em sua grande maioria, elas não nascem portadoras de problemas, tá? Elas aprendem, elas sofrem com os adultos. Eles adquirem esse mau comportamento, muitas das vezes, por influência das pessoas adultas. Por exemplo, uns pais que são extremamente agressivos ou extremamente nervosos, esses pais estarão provocando uma mudança de comportamento nesse filho. E que mudanças poderão ser essas? Por exemplo, a criança pode se tornar mais agressiva, a criança pode se tornar mais retraída, ficar muito calada, com medo de falar. A criança pode não querer se alimentar. Então, são mudanças que tem que se observar. Agora, tem que também se observar o seguinte, um psicanalista por nome de Peter Fonagy, ele diz o seguinte, uma criança agride, fere, desrespeita as normas sociais importantes. Pode ser sinal de que a criança precisa de uma atenção especializada. Exemplo, a criança não quer ir à escola. Ou se a criança está na escola e na escola ela torna-se uma criança perturbadora, não deixa ninguém estudar, desrespeita professores, são mudanças que precisam uma atenção especial. E às vezes só o pai e a mãe não vai conseguir resolver. Se o caso for um caso de escola, um psicopedagoga ou uma psicopedagoga poderá ajudar. Mas se esse mau comportamento é de âmbito geral, fora da escola, família, sociedade, aí já entra a figura de uma psicóloga, um psicólogo especialista em criança. Porque existe uma mudança, e se essa mudança não for tratada no período da infância, o que vai acontecer? Essa criança amanhã será um adulto com descontrole de ordem psiquiátrico, que trará problema para a sociedade, principalmente para a família. Mas, às vezes, os pais não prestam atenção nessas mudanças. E é importante prestar atenção para resolver enquanto é tempo.
Doutora Elizabeth Pimentel, bom também tê-la aqui. Bom dia, querida.
Prazer é meu. Sempre estar aqui em comunhão com vocês, estar com os ouvintes, é muito bom. Essa oportunidade excelente de poder esclarecer algumas coisas aqui também, né? E como o pastor falou, a gente tem que observar. Geralmente, quando uma criança se comporta mal, a atitude de pai e de mãe é reagir com raiva. É imaginar isso, né? Eu não eduquei para isso, eu não ensinei isso, não foi isso que eu fiz. Certo, você não ensinou essa criança a roubar, de repente, você não ensinou essa criança a matar a aula, você não ensinou ela a bater no coleguinha, você não ensinou nada disso. Mas o fato dela reagir assim não significa que ela aprendeu isso, mas ela está pedindo socorro através disso. Então, outras coisas podem estar acontecendo que levam a criança a agir de determinada forma. Se a gente não entende as causas, a gente não vai conseguir consertar. Então, tem criança que agride, por exemplo, porque ela chama atenção. Eu conheço história de adolescentes que eles eram rebeldes, aprontavam todas, de forma que a mãe tinha que ir para a delegacia, né, para buscar essa pessoa de vez em quando. E ela dizia, se eu me comportar bem, a minha mãe nunca se preocupa comigo, certo? Então, era a forma que ela tinha de ter atenção. Conheço crianças pequenininhas que, às vezes, a mãe leva no consultório e fala que a criança é agitada. Ela diz, olha, eu acho que meu filho é hiperativo. Será que eu devo dar um rivotrilzinho para ele? Aí você vai conhecer a mãe e vê que hiperativa é a mãe. Ela é ansiosa demais. Ela vive numa correria louca. Aí, quando ela chega em casa, às vezes a criança está calma antes, certo? Quando os pais chegam, eles estão tão elétricos, tão agitados, que a criança não vê outra alternativa Se ela ficar muito quieta, ela se sente invisível, parece que ela não é observada. Ela tem que fazer alguma coisa para chamar atenção, para ter atenção. Criança não consegue lidar com a rejeição, com a falta de afeto, com a falta de amor. Ela vai reagir a essa falta de alguma maneira. Então, o mau comportamento, ele tem que ser visto como um sintoma de algo que já aconteceu previamente. Senão a gente só pensa assim, como que eu vou castigar, como que eu vou bater, como que eu vou... E aí quando você agride essa criança que já está se sentindo rejeitada, ela confirma a rejeição dela, ela vai ficar mais agressiva ainda. Aí vai virando uma bola de neve, uma coisa alimenta a outra. Os pais agressivos fazem a criança se sentir pior, a criança pior fica mais agressiva, irrita mais os pais, e os pais irritados ficam mais... Enfim, uma coisa vai alimentando a outra. Então... Ao invés de olhar só para o comportamento, a gente precisa primeiro entender o que gerou isso, certo? Existem possibilidades, sim, de esse ser um problema até neurológico. Existem disfunções, certo? Quando a criança, por exemplo, ela maltrata animal, ela bate demais nas crianças na escola, ela mata a aula, ela rouba as coisas... Certo? Ela é agressiva em vários ambientes. Quando isso acontece esporadicamente, é uma coisa, ela pode estar reagindo a uma situação. Quando esses sintomas, vários desses sintomas acontecem num período maior de 6 meses, por exemplo, constantemente, é sinal de que pode ter uma disfunção aí. Certo? Uhum. E essa disfunção pode ser causada por várias coisas. Muitas vezes a mãe, quando estava grávida, usava droga. Entendeu? Fumava demais, bebia demais. Então, é preciso prestar atenção que tipo de disfunção é. Por isso, como o pastor falou, a pessoa precisa de procurar ajuda. Ela não pode agir sem orientação, senão ela vai poder reagir de uma maneira equivocada. E aí prejudica mais.
Tá aí. Pastor Roberto Inácio, que bom também tê-lo aqui, pastor Roberto, nesta manhã. Bom dia.
Bom dia, pastor Eliel. Bom dia, essa mesa abençoada. Bom dia a você que nos ouve. O tema... é um tema pertinente aos dias de hoje. Nós estamos assistindo aí esses desvios, né, de comportamento, e como pastor dentro da casa de Deus, a gente tem percebido isso nas nossas crianças, nos nossos adolescentes e até nos jovens. E por que não dizer que esse desvio de comportamento chega também à idade adulta, não é? Para isso existe a casa de Deus, existe a palavra de Deus. Existem os meios bíblicos, né, de contribuir para isso tudo mudar, que é a palavra, que é a oração, que é a ação do Espírito Santo. Mas precisa ser, sim, levado em conta todos os fatores que mudam o comportamento dos nossos filhos, dos nossos adolescentes. Graças a Deus pela vida do pastor Sérgio, da nossa doutora aqui conosco, que já puderam trazer grandes esclarecimentos sobre isso aí. Mas quando estava olhando esse tema, eu me peguei pensando o seguinte: hoje nós estamos vivendo uma sociedade que tem muitas influências externas da família que estão causando males tremendos. Às vezes o pai e a mãe estão ensinando, como a Bíblia diz, ensina o menino no caminho que deve andar, até quando crescer, não se desviará dele. Muito bem, a família está fazendo o seu papel, como você disse aí, não é? Então, mas ele tem a influência da escola, ele tem a influência do ensino da escola, ele tem a influência dos colegas da escola, ele tem a influência hoje desses jogos de game aí, que está uma coisa doida, ele tem a influência da internet, da televisão. São muitas coisas que estão perturbando ou influenciando ou mudando o hábito, o comportamento, o pensamento, a maneira de ver a vida. Tudo isso está vindo como uma enxurrada contra a família. E os nossos filhos, né, que são os neófitos, né, a planta nova, né, estão em formação, eles sofrem muito dessas influências mundanas aí. Sofrem demais. Eu tenho visto isso na igreja, pais e mães pedindo socorro. Né? Pastor, o que eu faço? E aí a gente começa a conversar. E qual é o tempo do seu menino? Talvez com a palavra, qual é o tempo do seu menino? Sabe? Não, pastor, só quer ver isso, só quer ver aquilo, e já chega em casa, porque o colega faz, ele tem que fazer, porque o colega vê, ele tem que ver. Então, está uma situação muito séria. Esse assunto, meu irmão, é um assunto que precisa ser tratado com muito amor, com muito carinho, respeitando, não é? Essa situação toda aí que já foi colocado muito bem psicologicamente, mas precisa ser levado muito a sério, em especial pelos pastores, pelos educadores, por aqueles que estão à frente de um rebanho e que tem ali os nossas crianças, os nossos adolescentes, nós vivendo, por um lado, a influência da palavra de Deus, por outro, a influência de um mundo tremendamente egocêntrico, humanista, hedonista, que hoje tudo é prazer, tudo é festa, tudo é alegria, um mundo individualista, enfim. Nós estamos sofrendo tudo isso hoje que está causando um mal tremendo à família. É preciso que a família esteja atenta, como já foi dito, alerta, prestando atenção nessas mudanças aí e as influências que estão causando tudo isso no seio da família.
Pastor Marco Bastos, meu irmão, bom tê-lo aqui. Bom dia, querido.
Bom dia, pastor Eliel, mais uma vez. Sou grato a Deus por estar aqui, pelos ouvintes que estão aí pacientemente nos ouvindo, e eu tenho certeza que Deus está acrescentando e muito. Eu quero começar minha fala falando de algo que eu tenho percebido muito fortemente acontecer dentro desses lares: a ausência paterna, a voz paterna. Os pais, eles estão ausentes, eles acabam atribuindo às mães toda essa parte de disciplina. E a voz do pai faz falta, o posicionamento paterno faz muita falta. Quando o pai não está presente, quando o pai não pode disciplinar, quando o pai não tem tempo para conversar com o filho, vai haver um problema que vai se acumulando no decorrer dos anos, e você vai ver isso muito fortemente na adolescência da criança. A criança, ela começa a buscar suporte que ela deveria buscar nos pais, e principalmente no pai. Ela vai buscar isso no amiguinho, e muitas vezes mais velho do que ele. Então isso vai gerando esse comportamento errado. Eu me lembro de uma situação que aconteceu com os meus filhos, e me chamou muita atenção, porque eu sempre fui de disciplinar junto com a minha esposa. Nós sempre puxamos essa responsabilidade para nós dois, porque é assim que funciona bem. Eu me lembro que aconteceu algo com os dois mais velhos, lá no início, tinham 4, 5 anos de idade. Começaram a chegar em casa com um lapizinho diferente, começaram a chegar em casa com uma borracha diferente, e o comportamento a gente vai vendo no decorrer do dia, mas tem muitos pais que não querem saber. Às vezes a pergunta, a criança fala assim: não, isso aí é do meu amiguinho, eu peguei emprestado, vou devolver. Peraí. Tem situações que a gente tem que observar e falar assim: peraí, vai todo dia? E todo dia um lápis diferente, uma borracha diferente? Tem coisa errada nisso. Puxamos os dois pequenos e imprensamos. Se não falar, vamos no colégio e vamos saber da verdade. Logo, logo, a coisa veio às claras. O que que acontecia? Acontecia que os dois filhos, um dava cobertura ao outro. A mais velha dava cobertura ao mais novo, na hora do recreio, ele ia. Olha como é que começa um desvio de conduta. Ele ia lá, pegava, e tinha tudo. E engraçado que normalmente isso é uma coisa que a criança precisa. Naquele tempo, então, eles tinham tudo. A gente morava, estávamos no ministério, tínhamos lojas, negócios. Então, você vê que é um comportamento que está sendo alterado e que os pais, não estando observando, aquilo vai virar um problema. Então, a gente acertou a situação e aquilo nunca mais se repetiu, porque se conversou, se acertou, se corrigiu. Aí tem uma frase de Platão, que me chama muita atenção. Quando eu vi essa frase, eu me lembrei de uma situação que aconteceu, de uma filha que está presa, inclusive, até hoje, que matou os pais, junto com o seu namorado, né? Porque queria os bens dos pais. E eu me lembro disso, que essa frase veio à tona por um psicólogo na época, e eu me lembro que essa frase falou muito comigo, que é assim: a pior coisa que pode suceder a um homem é praticar o mal e não ser punido por isso. Tal indivíduo é confirmado em sua maldade, encorajado a fazer pior ainda. Meu amado e minha amada pai, mãe, você, vocês do caso, são responsáveis pelos seus filhos. Percebeu alguma coisa errada? Continua observando, porque se aquilo não acertar daqui uma semana, duas, tem alguma coisa que você pode, com o início da situação, resolver. Deixou passar, vai ficando mais difícil. Vai ficando muito mais difícil. Porque aí você vai ver outros amiguinhos que fazem pior se aproximar. Porque uma das coisas que a gente percebe como pastor é isso. Aquele que está caindo, está no caminho já errado, começa a vir outros que têm um posicionamento igual ou pior e começa aquele motim. Nós trabalhamos com isso e vemos isso. Então, observe, pais, e tratem. Entrem com provisão na hora, não deixe para depois. E os pais precisam ser presentes, precisam ter voz na orientação dos filhos, porque isso faz toda a diferença, principalmente nos nossos dias, onde nós estamos vendo que as mães estão ficando com toda a responsabilidade e elas não estão dando conta.
Tá aí. Pastor Sérgio, acho que a grande dificuldade hoje aqui, nesse debate hoje aqui, para a gente compreender essa questão, é a gente ter a noção do momento da brincadeira de criança. Porque também existem momentos que são caçados. Eu acho que a gente não tem essa dimensão do que é. Quem nunca apertou campainha e saiu correndo? Pois é, aquele que atira a primeira pedra. Vamos lá. Ou seja, mas isso era uma brincadeira. A gente irritava o dono da casa, mas era uma brincadeira. A sensação que eu tenho é que a gente às vezes não sabe mencionar ou dimensionar exatamente o que é uma coisa da outra, hein, pastor Sérgio?
Isso é fantástico, porque o que tem que se observar é o seguinte: tem que se observar se está tendo uma mudança de comportamento ou se aquele comportamento faz parte da fase de vida da criança. Entendeu bem? É isso que às vezes os pais não conseguem perceber. Talvez não seja uma mudança de comportamento, e sim uma coisa da fase. Por exemplo, qual o filho que nunca à noite, quando era criança, o senhor, eu e nós, principalmente quem tem muitos irmãos, conforme eu, são lá em casa sete comigo, tudo criança deita para dormir, e daqui a pouco um começa a rir sem ter motivo nenhum. Daqui a pouco está todo mundo dando gargalhada sem ter razão. É coisa da idade. Aí os pais ficam nervosos, brigam, gritam. Está errado. Deixa as crianças viverem aquela fase, porque não é mudança de comportamento, é uma fase. Porque todos nós sabemos, se alguém começar a dar uma gargalhada perto da outra, vai incentivar o outro. E você não sabe o motivo, daqui a pouco você está rindo também, tá? Então é muito comum na fase da infância, a criança fazer o que o senhor falou, apertar a campainha. Às vezes até tentar agredir um animalzinho. É a fase da idade da criança. Não é uma maldade da criança, não é um desvio de conduta, não é uma mudança de comportamento. Aí sim, o pai deve ignorar isso? Não, mas sim orientar. Meu filho, você não deve apertar a campainha dos outros sem um motivo, porque você vai aborrecer o vizinho. Meu filho, você não pode maltratar um animalzinho, porque ele sente dor. Isso é errado, não faça isso. É orientação e não bloquear. Porque quando a criança está vivendo a fase dela, tá? Que é o desenvolvimento dela, e aí você bloqueia esta criança, você vai fazer com que essa criança amanhã torne-se uma pessoa insegura. E aí torna-se um homem ou uma mulher insegura. A doutora lida com isso, eu trabalho com isso, eu sei o quanto isso é fundamental. Por exemplo, um erro, pastor Eliel, que os pais cometem muito. É muito comum. A criancinha começou a evacuar no pinico. Tá? Ela fica entusiasmada com isso, vocês sabem disso. Aí a família, a mamãe está com visita. A criança chega e fala para a mãe: mãe, estou com dor de barriga. A mãe faz o quê? Pega o piniquinho, vai lá no quarto da criança e fala assim: ó, fica aqui, quando você terminar, chama a mamãe, que mamãe vem te limpar. Aí a criança vai lá, evacua, quando ela termina, o que é que ela faz? Ela pega o pinico e vai lá na sala feliz da vida. Aqui, mãe, que eu fiz? Para ela aquilo ali é um prêmio. A mãe dá uma bronca, briga, chama de porca. Essa criança cresce amanhã com complexo de rejeição, de inferioridade, por culpa do pai e da mãe. Então, ser pai e ser mãe não é apenas colocar no mundo, é aprender a criar a criança para amanhã termos homens e mulheres saudáveis na nossa sociedade.
Doutora Elizabeth Pimentel.
Saber o equilíbrio das coisas é a chave, né? a gente está sempre indo de um extremo para outro, né? Como o pastor Marcos falou, a falta de limite, ela gera um comportamento deturpado, ela gera um comportamento que pode levar a uma delinquência, né? A criança faz coisas e não tem ninguém para repreender, ela acha que não vai ter punição para nada. E aí ela vai vivendo na expectativa de que um dia ela vai encontrar alguém forte o suficiente para barrar ela, porque ela não consegue fazer isso, certo? Ela não nasce com capacidade de se dar limite, o limite tem que vir do lado de fora. E aí, se o pai e a mãe não dá esse limite, ela vai testando, testando, testando o tempo todo e até virar um delinquente mesmo. Agora, o outro lado, né, é que às vezes você que falta o carinho, falta o afeto mesmo, falta a brincadeira do pai e da mãe junto. É o pai e a mãe que só chega para punir. Ele só chega na hora de chamar a atenção. A presença dele é a presença só para corrigir o que está errado. Eu ouvi uma vez no consultório, um garotinho de 9 anos falou para mim assim: ô tia, eu faço um monte de coisa boa. Meu pai e minha mãe não vê. Quando eu faço uma coisa ruim, eles estão ali ligadinho. Quer saber? Eles gostam de coisa errada. Eu só vou fazer coisa errada daqui para frente porque eu tô cheio disso. Entendeu? Então, se o pai e a mãe não realçam nada de bom da criança, ela vai construindo uma imagem dela muito negativa, de que ela é mal criada, de que ela é preguiçosa, de que ela é malandra, de que porque ela só ouve alguma coisa que denigre a imagem dela, certo? Então, ela vai construindo isso, ela se adapta a isso e ela vai viver de acordo com isso. A gente precisa ter muita sensibilidade, muito amor. Certo? Precisa ter muito amor e muito conhecimento da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é um manual fantástico. A gente tem todas as áreas da vida aqui dentro. Certo? Você vai saber a hora de corrigir, você vai saber que você precisa amar. Aquilo ali dá a gente uma comunhão tão grande com o Espírito Santo de Deus, que aquilo que você não sabe, o Espírito Santo de Deus vai te ensinar, certo? Então, se a gente tem essa comunhão com Deus, a gente consegue ter esse equilíbrio. Agora, eu queria falar aqui sobre o que o pastor Roberto falou de forças que estão de fora, né? Existem forças de fora realmente. E essas forças não estão só no coleguinha da escola, na televisão. Existe uma campanha mesmo, consciente, programada, real, certo? Para destruir famílias. Essa campanha existe. Quem nunca ouviu falar de ideologia de gênero, procura saber o que é, que vai saber que existe. A gente vai fazer até um seminário sobre isso. Existe uma campanha mesmo, já foi construída, já foi feita na Noruega, na Suécia, em vários outros lugares. E há 10 anos, isso só não está totalmente impregnado aqui no Brasil, porque existe uma luta muito grande contra isso, certo? Uhum. Principalmente da Igreja Católica, que tem lutado. Hoje tem vários pastores que estão fazendo esse movimento. Mas existe uma campanha real para, através de propagandas, através da escola, através de livros na escola, através de professores que já estão sendo preparados há um bocado de tempo para ensinar coisas de acordo com essa ideologia, para deturpar a ideia estruturada que a gente tem de família, entendeu? E nessa coisa, é a campanha, você pode ver em muitas propagandas, com isso aqui você vai ser quem você quiser ser. Essa frase, quem ouvir essa frase, fica ligado, isso é perigoso. Isso tem um sentido negativo atrás disso. É todo aquele movimento de desvirtuar famílias, de tirar a mãe de dentro de casa. É uma campanha para fazer com que as mães se sintam, que a gente vai falar hoje à noite. É na igreja do pastor Marcos. É uma campanha para fazer com que as mulheres se sintam violentadas se ela estiver dentro de casa. Parece que elas estão perdendo o direito delas. Aí elas vão ficando envergonhadas de ser dona de casa, de cuidar dos filhos, porque elas precisam estar lá fora para ser boas profissionais, para dizer que elas têm direito. Não, não é por aí não. E eu não estou nem tirando direito da mulher, não. Eu quero esse direito para mim também. Mas a questão é o que está por trás disso. É uma intenção de fazer com que a estrutura que a gente conheça de família seja quebrada. Inclusive através de lei, certo? Uhum. Para tirar o nome pai e mãe de uma certidão, certo? Para tirar essa ideia que a gente tem de estrutura. Agora, imagina uma sociedade, se agora está assim, uma sociedade onde as crianças podem ser o que elas quiserem. Ou seja, as cartilhas, os livros tem um monte de coisa para ensinar sobre sexo para criança de 4, 3 anos de idade. Isso não é para ensinar, isso é para influenciar, isso é para dirigir, isso é para deturpar a mente das crianças. E essa campanha de dizer, você pode ser quem você quiser. Mentira, isso é mentira, certo? A gente não pode ser quem a gente quiser, a gente já é alguma coisa. Deus já fez, quando a gente estava sendo gerado, ele já disse, eu sei o plano que eu tenho para você, eu conheço o seu nome, eu sei quem você é. A gente tem uma identidade, sim. Então a gente tem que ficar muito ligado, porque tem uma campanha muito forte para destruir as famílias. E as mães, procurem saber na escola como é que está, o que estão ensinando para o teu filho, que tipo de livro estão dando na escola. Fica ligado nisso, porque não é brincadeira. Tudo isso é patrocinado por grandes instituições, é muito dinheiro que rola nessa história. Então a gente está vivendo uma luta desigual, certo? Mas é com consciência que a gente vai vencer essa batalha.
Tá aí, tá feito o alerta aí. A gente vai para o intervalo, volta já com a segunda parte. A primeira parte já foi. Quero você participando também com a gente. A gente volta já.
Estamos apresentando Debate Melodia.
Pois é, de volta! Já com a segunda parte do nosso debate nesta manhã, discutindo como lidar com o desvio de comportamento dos filhos. Estamos aqui discutindo este assunto com o pastor Sérgio Brito, com a doutora Elizabeth Pimentel, com o pastor Marco Bastos e também com o pastor Roberto Inácio e muita gente participando efetivamente aqui com a gente nesta manhã desse nosso debate família. Pastor Roberto, a gente chega à conclusão de que muitas das vezes a gente perde oportunidade na questão do ensinamento dos filhos, da gente mostrar a realidade do que está de fato acontecendo no seio da sociedade, de maldade, de mentira, e a gente perde no afã de preservá-lo, os nossos filhos, dessa agonia e dessa verdade que acontece. A gente não poderia usar, se utilizar disso tudo que está acontecendo aí, desses resultados catastróficos que a cada hora chega através da internet, através da televisão, para a gente ensinar os nossos filhos, os nossos jovens, nossos adolescentes, pastor Roberto?
Claro que sim. É interessante que Deus, na sua palavra, o Senhor Deus, na sua palavra, ele, desde a antiguidade, ele orientava os pais que ensinassem os seus filhos em casa, andando, deitando, levantando. A preocupação de Deus ali é que aquele menino em formação, aquela menina em formação, aquele ser em formação, ele fosse orientado de acordo com os preceitos divinos, que é o que tinham naquela época. É o que tinha naquela época ali. Não é? Tanto você pode mostrar o preceito divino para o bem, e pode mostrar também o preceito divino do mal. O que é interessante uma coisa, a Bíblia que temos nas nossas mãos, ela não mostra só o lado bom das coisas. Não é? A Bíblia vai mostrar Davi como um guerreiro, como um lutador, mas vai mostrar também suas falhas, seus defeitos, suas quedas, seus fracassos, suas derrotas.
As consequências,
não é? As
da
consequências
vida.
Disso tudo. Então, ensinando uma criança, eu posso mostrar o lado positivo, como também o lado negativo. Podemos mostrar para os nossos filhos que, não é? Enquanto se proceder dessa forma, ó, vai tudo bem, tá vendo aqui, ó? Agora, olha o erro aqui. Olha onde ele caiu, onde ele tropeçou. Eu conheço pais, irmão, que num ato extremo levaram os filhos, pelo menos dois que eu conheço assim pessoalmente, levaram o filho numa penitenciária. Pediu autorização, falou, enfim, levou para mostrar aquela situação. Falou, tá vendo, meu filho, isso aqui é uma prisão, ó. E aí ele viu aquilo ali. É para esse lugar que você quer vir? É aqui que você quer? Quer dizer, é um ato extremo um pai, uma mãe ter que fazer isso, não é? Para alertar esse filho do caminho que ele está seguindo. Então, hoje nós temos tanto o lado positivo, quanto temos também muitos negativos. E como você bem disse, precisam ser colocados como sinais de alerta. De alerta. Isso me faz lembrar um servo de Deus do passado, não é? Já dorme no Senhor. E que ele, uma certa vez, era de marinha, e um amigo falou para ele, pois é, essa Bíblia aí, ó, ela é cheia de erro, tem um monte de coisa, tem um monte de fracasso, de derrota. E começou a falar mal da palavra. Aí ele tranquilamente virou para o colega e falou assim, você conhece uma carta náutica?
Aí ele disse, claro que eu conheço. Eu falei, então, quando você abre uma carta náutica, nós temos os pontos azuis, temos ali as marés e temos aqueles pontos negros. O que são esses pontos negros? Ah, são os arrecifes, a gente não pode se aproximar, aí tal, ali, morte. Ele falou, acima é a Bíblia. A Bíblia, isso aí, é uma carta náutica. Você tem o lado bom, vai mostrando, né, o lado bom de Abraão, aí vai mostrar o lado bom de Moisés, mas daqui a pouco você vai ver que há um desvio. Então, tudo isso é exemplo que pode ser mostrado, que pode ser orientado aos filhos, como Deus disse na sua palavra, levantando, deitando, ensinando, caminhando, porque às vezes a gente tem a ideia, né, que só mostrar o lado bom, mostrar aquela vida, né, como fizeram aquele filme, A Vida é Bela, em que aquele pai, o tempo todo da guerra, mostrou para aquele menino só o lado bom, não é? O Josué, só o lado bom. Ó, meu filho, ele está aqui. E ele viu um tanque de guerra. Não, isso aqui é para a gente brincar. Ele tá, sabe? A criança passou aquele período achando que tudo aquilo ali foi uma brincadeira, não é? E por fim o pai perde a vida. Enfim, nós precisamos estar atentos, sim, irmão. Tem o exemplo bom, como também tem o exemplo negativo, que pode ser tomado para ser ensinado com cuidado, com a dosagem certa. Já foi falado aqui, temos que ter um equilíbrio nas coisas, não é? Vamos chegar no extremo de cá, nem jogar no extremo de lá, mas colocar o equilíbrio. Porque, na verdade, como já foi dito, mais uma vez eu repito, as influências são muito fortes em todos os aspectos, não é? Nós estamos vivendo essa época aí chamada de pós-moderna. Tem uma sua influência aí. Há uns meses atrás morreu Bauman, né? Aquele sociólogo da Suíça, faleceu lá. E esse homem deixou vários livros já escritos aí sobre o amor líquido, sabe? As situações líquidas, quer dizer, tudo virou líquido hoje, a coisa é tão rápido, é tudo superficial, sabe? Tudo sem fundamento. Nós estamos vivendo isso tudo. E pai e mãe precisa pegar a palavra, já que temos isso como manual, como nosso livro de fé e prática, e mostrar tanto o lado bom quanto o lado negativo e as consequências disso tudo. Isso me faz lembrar, não é? Me perdoe que eu não recordei o nome do rei, mas nós temos aí um dos reis de Israel que eu aprecio muito, que ele, a Bíblia diz, seu pai pecou, não é? O outro, o avô, pecou, mas quando ele assume o reinado, ele diz assim, eu não vou pecar, eu vou andar nos caminhos de Davi. Quer dizer, eu não vou sofrer influência do meu pai nem do meu avô. Eu vou fazer como fez Davi, sabe? Eu vou buscar o que é reto, vou buscar o que é certo. Então nós temos exemplos na própria palavra que ajudam e contribuem para que os nossos filhos e filhas, não é? Sejam como diz o Salmo 144, verso 12, sejam como colunas de um palácio, como pedras lavradas de esquina.
Tá aí. Pastor Marco Bastos, e a sensação que a gente tem que essa influência externa, ela de fato é muito forte, que consegue lamentavelmente alcançar quem está dentro da igreja. Muitos jovens agora, alguém de fora consegue fazer a cabeça, mas assim, com tanta facilidade, como deveria ser o contrário. Assim, não, eu conheço a palavra, eu vivo a palavra, eu fui ensinado a palavra, isso aí é errado, certo é o que eu estou fazendo. Mas na prática isso não acontece muitas das vezes, não, pastor Marco?
Não acontece mesmo, Eliel. Tá acontecendo o inverso disso, infelizmente. É uma realidade que estamos vivendo. O apóstolo Paulo já aos Coríntios já coloca isso no capítulo 15, versículo 33, as más companhias corrompem os bons costumes. E outras versões dizem as más conversações. Eu só sei que as pessoas estão sendo muito mais facilmente atraídas para o erro do que o inverso. Muito mais. As pessoas estão cedendo os ensinamentos que tiveram, mas com muita facilidade. Quando o pastor aqui citou o texto de Deuteronômio, capítulo 6, quando o senhor fala que nós devemos inculcar aos nossos filhos os ensinamentos, é botar dentro da cabeça do nosso filho, é trabalhar aquilo ali, por isso que falou de dia, de noite, deitando, levantando. Porque, na verdade, fazendo assim, pastor Eliel e ouvintes, já é difícil. Já é muito difícil. Porque nós temos muito mais pessoas para atrapalhar do que para ajudar. Temos muito mais gente no seio da família que vão ensinar coisas erradas do que para te ajudar a manter uma visão bíblica e um ensinamento bíblico. Por isso que o grande segredo de uma vida de sucesso, de uma família abençoada, é você temer ao Senhor. É o princípio da sabedoria. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu sempre digo para a igreja, eu tenho uma frase que eu repito sempre: fazer o certo dá certo, fazer o errado dá errado. Não tem jeito, Eliel. É assim que funciona. Quando você vê, por exemplo, a história de Abel e Caim, você vê claramente o Senhor espreitando Caim, mostrando para ele que ele poderia ter feito o certo. Porque a cabo de dias ele trouxe uma oferta a Deus. Ele não trouxe das primícias e a ordem, e eles sabiam disso, que a direção de Deus para que eles fossem bem é trazer primeiro para Deus. Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Só que Abel trouxe, Caim não. A cabo de dias ele traz a sua oferta. O Senhor não atentou para a oferta dele. Mas o que me chama a atenção é que o Senhor, antes dele cometer o delito, antes dele fazer o que não deveria fazer, o Senhor falou para ele, no capítulo 4, versículo 6 de Gênesis, assim: por que te iraste? Porque ele ficou irado. Ele viu que não foi aceito, porque ele não fez como deveria. Não foi Deus que errou, foi ele que errou. Como nós erramos, nós temos que consertar o nosso erro, né? Então, por que você ficou irado? Por que essa conduta errada? Por que descaiu o seu semblante? Então, ele disse o Senhor, no versículo 7, assim: se procederes bem, não serás aceito? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo. Olha só, sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. O Senhor nem está obrigando nada. Deves dominar. Você precisa dominar, meu irmão. Você precisa mudar. Então, o que vem de fora, pastor Eliel, vem com pressão. E cada vez vai ser pior. Eu estou alertando aqui aos pais, porque não tem moleza do inferno nesses últimos dias. Não tem. Vai ser pior. Nós vamos precisar depender muito mais de Deus. Nós vamos precisar estar muito mais perto de Deus. Nós vamos precisar rasgar os nossos corações diante de Deus. Falar: Deus, nos socorre, nos ajude, porque não está fácil.
Pois não, doutora Elizabeth?
Eu queria que tivesse mais uma hora aí de programa para nós. Certo? Porque é um assunto assim de tanto valor, né? Que a gente vai lembrando assim de tantas coisas que precisam ser ditas. E o que está sendo dito aqui agora é fortalecer valores, né? É fortalecer valores. É a palavra de Deus estar diariamente, desde pequeno, em todo o tempo, cravado como tatuagem no coração da gente, porque é isso que a Bíblia fala. Quando isso acontece, os valores estão tão definidos que o que vier de fora pode vir até com força, vai abalar, mas não vai derrubar, certo? Mas quando os valores são fracos, qualquer movimento de fora abala. Então, o que acontece é que esse é o movimento que eu falei que está acontecendo. É abalar a família, é colocar as pessoas loucas por trabalho e por gananciosos, por conquistas e não ter tempo para estruturar famílias, e os filhos vão ficar completamente desorientados, sem valores definidos. Esses filhos, essas crianças criadas sem afeto e sem acolhimento e sem reconhecimento, elas vão procurar lá fora. Lá fora elas vão encontrar grupos para elas se sentirem aceitas. Esses grupos não são grupos bons, certo? Na maioria são pessoas que vão querer abrigar essas pessoas, e por se sentir aceitas elas vão ficar ali. Então, se a gente... Para um jovem, uma criança, um adolescente ter coragem para ser diferente nesse mundo, ele tem que ter uma força muito grande dentro de casa. Os valores têm que estar muito definidos dentro de casa para ele ter coragem de dizer não no grupo da escola, certo? Porque tudo está contribuindo para a deturpação dos valores. As coisas chegaram num ponto que o certo ficou errado. O errado está certo. É uma coisa assim que você tem que ser flexível, certo? Tem que ter flexibilidade. Flexibilidade com a verdade não pode. Com a verdade não tem flexibilidade, não. É radicalismo, certo? A gente precisa ter flexibilidade no relacionamento para a gente ouvir, para a gente dialogar. Mas quando se trata de verdade, não tem negociação. Sim, sim, não, não. E o que está acontecendo nessa campanha absurda para fazer com que o que é certo, a gente... Ah, mas não é bem assim, certo? É bem assim, sim. Isso faz... Isso é tão abrangente na sociedade... Eu vou dar um exemplo fora da questão da educação, mas só para entender. Se a gente pegar a arte, por exemplo, antigamente tinham artistas fantásticos, que hoje as obras deles custam milhões, porque eram artistas verdadeiros. Hoje, você vai ver a arte, é um monte de borrão, é uma tela preta, é uma foto com uma bagunça enorme de um monte de tem coisa que eles chamam de arte, que é um monte de roupa pendurada no varal. As pessoas ficaram tão deturpadas que elas se convencem que aquilo é arte, porque alguém disse que é. Arte coisa nenhuma, vou fotografar minha cozinha depois que eu tô muito tempo trabalhando e não tenho tempo de arrumar, vou tirar uma foto, vou dizer que aquela bagunça é arte. Então, arte coisa nenhuma. Só que a gente está tão influenciada por essa campanha de deturpar valores que a gente fica com vergonha de não achar bonito uma coisa que a maioria falou bonito. Gente, a maioria não está com a verdade, não. A Bíblia diz que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Vai ser salva a minoria. Quem diz que a maioria está certa? E o que acontece? É que as pessoas querem seguir a maioria. É na escola, a maioria tem. Pai, a maioria faz. Todo mundo faz. Se os valores dentro de casa forem fortalecidos, as crianças vão saber. O que importa é que Deus me aceita e para onde eu vou. Esse mundo aqui vai acabar muito rápido, certo? E não importa ser admirado pela maioria. O que importa é que a verdade está bem estabelecida. E é isso que a gente precisa fazer, porque a sociedade todinha está entrando num colapso, certo? Está enlouquecendo e nós precisamos estar muito fortalecido dentro da palavra, porque ela é a bússola. O mundo não. O mundo não pode ser a bússola. A gente tem que seguir uma linha reta e ficar nessa linha com muita força e levar os filhos nessa linha com muita força, porque o mundo está preparado para tirar isso da gente.
Tá aí. Certo? Certo. Pastor Sérgio, e aí essa questão que a doutora Elizabeth elenca aqui, né, da questão da arte, hoje a arte é um nu. Um dia desse aqui na Cinelândia, no centro do Rio, o nu, uma mulher nua e o cara pintando. Eu falei, não, isso aqui é arte, isso é expressão corpórea. Aquilo ali, pelo que eu conheço e que estudei, aquilo ali é atentado violento ao pudor. É que mudou de nome. Ou seja, e tá tudo certo, e aí aparece todos os jornais. Aí todo mundo aplaude. Como é que é isso, pastor Sérgio?
Na verdade, pastor Eliel, nós estamos vivendo naquela época de que tudo é relativo. Quando tudo é relativo, depende da sua visão. É isso que nós estamos vivendo hoje. E, infelizmente, hoje existe um incentivo muito grande para as pessoas errarem, porque está cumprindo o que o profeta Isaías diz, que chegaria um tempo que o bem seria chamado de mal e o mal seria chamado de bem. O certo seria visto como errado e o errado seria visto como certo. Então, hoje, quando você faz uma coisa errada, você é aplaudido. As pessoas te defendem. Rapaz, você é muito corajoso. Você, fulano, é muito corajosa. Você teve coragem de fazer isso. Uma coisa absurda, um erro absurdo, que era para ser reprovado, está sendo aplaudido. Infelizmente, é aí que nós estamos vivendo. É nessa época. Agora... família é a nossa maior riqueza. E a Bíblia diz o seguinte, Timóteo disse que aqueles que não cuidam dos seus, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, qualquer chefe de família, qualquer dona de casa, esse casal precisa ter a coragem de fazer qualquer mudança necessária para a restauração de uma família. Exemplo, um determinado irmão tinha um filho adolescente e o filho estava se envolvendo com coisas erradas. Chegava em casa de madrugada, meio bêbado, depois descobriu que estava usando drogas. E aí me pediu o conselho, disse, rapaz, faça qualquer coisa para recuperar seu filho. Sabe o que ele fez? Ele alugou a casa dele e foi morar de aluguel em outro lugar. A família toda achou errado. Ele vendeu a casa dele
e agora está construindo outra. Mas qual foi o resultado? Recuperou o filho. O filho abandonou aquelas más companhias, o filho voltou para a igreja, o filho está estudando. E aí, não vale a pena? Agora, tem que se observar. O grande problema é que, às vezes, os pais não têm tempo de observar. É trabalho, é igreja, é estudo, é academia, é a vida social. Hoje a vida toma muito tempo. E a gente acaba não valorizando aquilo que é para ser valorizado, tá? As grandes perdas começam com as pequenas.
Tá aí. Pastor Roberto, nós estamos chegando já ao final, caminhando já aqui para o final do nosso debate. É o desafio que nós estamos falando hoje aqui. Todos nós temos um grande desafio como igreja do Senhor Jesus, conhecedores da verdade da palavra de Deus, porque a única e última reserva moral do mundo chama-se Igreja de Cristo. A gente tem que pontuar isso aqui. E não tem outro jeito. A última e única reserva moral chama-se Igreja do Senhor Jesus. Estou falando de placa, denominação, falando de igreja, igreja eu. A igreja é você que está ouvindo aí, porque nós temos a verdade da palavra, a verdade absoluta da palavra que liberta. Eu acho que é o grande desafio de todos nós hoje, hein, Pastor Roberto?
Não tenha dúvida. Nosso desafio hoje é tomar essa palavra, que é a nossa regra de fé e prática. Todos que estão nos ouvindo agora, volte-se para a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a bússola, ela é a lâmpada, ela é o fogo, ela é o martelo que esmiúça a penha. A palavra de Deus, ela tem todas as orientações, como bem disse a doutora no início, para a nossa vida. Eu digo para as pessoas, quer resposta, pega a Bíblia. A Bíblia é o livro que nos conduz à salvação. O que nós estamos assistindo hoje, tudo que foi debatido aqui, discutido aqui, colocado aqui, é que a influência do mundo é para nos tirar dessa verdade. A influência do mundo é para nos roubar a capacidade de herdar a vida eterna. Não é como foi dito pela nossa querida irmã? Poucos estão encontrando o caminho estreito. Muitos estão indo pelo caminho largo. E a igreja precisa voltar-se para a palavra. Pais e mães voltando para a palavra. Nunca se teve tanta necessidade de levar os filhos à casa de Deus, à escola dominical, não é? Ensinar mesmo e abrir essa palavra e mostrar a verdade. A verdade. A verdade que liberta, a verdade que transforma. Não podemos relativizar a palavra de Deus, não. A palavra de Deus não se relativiza. O que é pecado é pecado, o que é erro, o que é certo, não é? A palavra de Deus só diz dois caminhos, é céu e inferno. Quem fala de inferno hoje? Não é? Quem mostra o inferno hoje? Quem fala de pecado hoje? Como bem disse o pastor Sérgio ainda há pouco, não é? Tudo é relativo hoje. Mas a palavra de Deus não pode ser relativizada. Ela é a bússola que temos, ela é a palavra da verdade. Sabe, nós temos que manter firme com essa palavra. Pastores, professores, pais e mães, cuidem do comportamento dos filhos através da palavra. Não abram mão. Nós perdemos hoje uma coisa do passado que fazíamos. Pela graça de Deus, eu tenho duas filhas hoje casadas com netos, não é? Com os filhos, temos netos. Nós fazemos o culto doméstico. Hoje em dia você pergunta para uma família, aí irmão, está fazendo, o que é isso? Mas não tem tempo, não. Não, porque aí eu chego tal hora, não sei o quê. E são tantas atividades que a família perdeu a noção de reunir-se e praticar o que diz o Salmo 128, né? Temer ao Senhor, a mulher ali em volta da casa cuidando, os filhos com planta de oliveira em volta da mesa, quer dizer, uma família centrada, uma família unida para a glória e honra do Senhor. É nesse caminho que temos que andar, sem abrir mão dele.
Tá aí. Roberto, da Nova Vida de Olaria, ajuda a gente aqui, dizendo o atentado violento ao pudor não é mais crime desde 2009. Então tá aí, ó. Vai relativizando. Vai embora, tá tudo certo, tem problema nenhum não. Vambora, e é assim mesmo. Pastor Marco Bastos, na nossa mão esse desafio, na nossa família, o desafio de ser pai, de ser mãe, desafio dos filhos de aprenderem com os pais, o desafio da gente poder caminhar à luz da palavra de Deus, hein, Pastor Marco?
Eu faço uma pergunta, Pastor Eliel. O seu casamento, querido ouvinte, inspira os seus filhos? Uma pergunta. que vocês conversam diante dos seus filhos é inspirador para eles? Porque olha o que João escreve: jovens, eu vos escrevo porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, meninos, porque conheceste o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. Olha o que diz, para encerrar minha fala, o que diz Apocalipse capítulo 22, versículo 11: quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Meu amado Eliel, isso aqui continua valendo. Se isso aqui for vivido, pode ter certeza de uma coisa: existe um suporte que vem do alto, que as pessoas não precisam temer, não. Porque Deus entra com provisão. Ele continua sendo Deus, continua estando acima de qualquer rei, de qualquer um que se intitule o maioral. Ele continua tendo a primazia. E nós temos um reino. Eu estou aqui peregrinando. De passagem, eu tenho um Deus. Ele cuida de mim, ele cuida dos meus filhos, ele cuida da minha família. Ouvinte, ele cuida de você.
Aí, nós estamos terminando o nosso debate de hoje, trazendo aí essa conscientização a todos nós, não é? A gente refletir tudo isso que foi falado aqui nesta manhã. Quero agradecer nesta manhã e com muita alegria a doutora Elizabeth Pimentel, da Comunidade Batista do Rio, na Barra da Tijuca, na Avenida das Américas, 7907, no subsolo do Shopping Open Mall, aqui na Barra. Doutora Elizabeth, mais uma vez, muito obrigado, querida.
Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui. As pessoas que quiserem falar comigo, tem meus contatos no site, elizabethpimentel.com.br, mas eu queria deixar aqui uma mensagem final, porque eu sou mãe e eu sei o quanto dói, né, para todas as mães e pais quando veem alguma coisa errada acontecendo. Tudo isso que foi dito aqui não é para culpar os pais. A gente não tem que se sentir culpado, porque culpa é uma coisa que o diabo está louco para que a gente sinta. Porque culpa faz a gente se atormentar e ficar acuado. Nós precisamos assumir a responsabilidade. Culpa paralisa, responsabilidade move. Então vamos assumir a responsabilidade pelo que está acontecendo e vamos pedir socorro. Não desista do seu filho e da sua família em hipótese nenhuma. Aquilo que você não tem condição de fazer, Deus tem. Nós somos limitados, mas Deus não. Então, não deu para você, recorre para o Senhor, mas assuma e não desista. Tá, em nome aí de Jesus.
Maravilha. Pastor Sérgio Brito, da Assembleia de Deus Central, em Jardim Primavera, na Alameda La Fontaine, número 11, Jardim Primavera. Obrigado, Pastor Sérgio.
Pastor Eliel, que agradeço, é sempre bom estar aqui. Pegando um gancho aqui com a doutora: papai e mamãe, nós sempre erramos, mas erramos querendo acertar, porque queremos o melhor dos filhos, tá? Visite lá a minha página, Pastor Sérgio Brito, e você vai ver os trabalhos que eu faço. E vamos continuar orando em favor do pastor Antônio Gilberto. Falei com ele ainda há pouco, antes do debate. Ele está melhorando, já está quase em condições de atender os compromissos. Ele é o nosso baluarte das Assembleias de Deus.
Verdade. Pastor Roberto Inácio, da Assembleia de Deus Filadélfia, na Freguesia, na Avenida Tenente Coronel Muniz Aragão, 890, na Freguesia, na Barra da Tijuca, nossa congregação aqui, quase em frente à Rádio Melodia, ao lado do Bosque da Barra, Rua Vilhena de Moraes, 380. Obrigado, Pastor Roberto.
Eu que agradeço estar aqui mais uma vez, diante dessa mesa abençoada, aprendendo com esses homens, mulher de Deus, e dizer para você: cuide do que é seu, seu bem precioso, sua família. E que o nome de Deus seja glorificado na sua vida, na sua casa e no seu lar.
Maravilha, pastor Marco Bastos, da nossa querida Igreja de Cristo em Niterói, da rua Marquês de Caxias. Marquês de Caxias, número 34, no centro de Niterói, tem uma agência de Deus ali aguardando você. Pastor Marco Bastos, obrigado, irmão.
Glória a Deus por isso, pastor. Estamos felizes hoje, a doutora Elizabeth vai estar com a gente, de mulher para mulher.
Que bom, né?
Vai ser um dia maravilhoso, você é o nosso convidado. Quero também que você visite a nossa página lá, prs.marcoelainebastos, Nós falamos de família, amamos famílias e nós temos o prazer de orientar você na família. Família é um projeto de Deus. Deus te abençoe. Foi muito bom estar aqui, pastor.
Maravilha, alegria nossa, pastor Marco Bastos. Valeu, gente. Vem aí a Débora Lira com o Edinho Lobo no comando do Tarde Maior a partir de agora. A gente volta amanhã, se Deus quiser, às 8 da manhã com o Disque M, às 11 com mais um debate e logo mais às 9 da noite com o nosso Cristo em Casa. Boa tarde, boa quinta. Obrigado, gente.
Amanhã você ouve mais um Debate Melodia.